Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Para falar sobre o turismo na cidade de São Paulo, sobretudo o turismo de negócios que movimenta a cidade dia a dia, a gente vai conversar com o Tony Sando, ele que é diretor superintendente de São Paulo Convention Bureau. A gente tem esse turismo de negócios que me parece que é muito mais abrangente, muito mais forte na cidade de São Paulo. Muito mais gente vem aqui para negócios do que simplesmente para turismo, para curtir a cidade. Isso sempre foi assim desde que vocês criaram o São Paulo Convention Bureau em 83?
Na verdade, a vocação da cidade é turismo de negócio, e essa vocação não muda, porque aqui é a grande metrópole, é a capital praticamente da América Latina de negócio. 80% das pessoas que vêm a São Paulo vêm a negócio. O que nós estamos fazendo num trabalho de mobilização com outras entidades, tanto de São Paulo Convention Visitor Bureau, quanto a São Paulo Turismo e outras entidades voltadas ao turismo, é sempre convencer o hóspede ou estimulá-lo para ficar mais um dia, e aí sim aproveitar a cidade enquanto turismo. Mas a vocação da nossa cidade é o turismo de negócio.
Falando da fundação, da criação do São Paulo Convention Bureau, que foi em 83, como que surgiu essa ideia? Quais eram os objetivos que vocês tinham na época? Isso foi mudando de acordo com no passar do tempo? Fala um pouquinho a respeito disso.
A história do Convention Bureau é muito mais antiga, né? Ela começou em 1896 em Detroit, quando um jornalista estimulou os empresários locais a criar alguma entidade que pudesse estimular os turistas que iam e voltavam a ficar um pouco lá. Depois, o segundo convênio registrado foi em 1905, em Londres. E depois entrou em 1935 em Nova York, com o conceito de visitor, e aí não era só convênio. E a proposta era contratar recepcionistas, colocar na entrada da cidade, distribuir folhetos de boas-vindas. No Brasil, começou em 83, o São Paulo Convention Visitor Bureau, o primeiro convênio. Começou inclusive com o João Dória, que foi um dos que estimulou a criação do convênio quando ele trabalhava na Paulistour. E lá para cá muita gente passou, muita coisa aconteceu, e o convênio ele se amadurece. Ele é o que é hoje graças a pessoas que investiram tempo e dedicação a essa entidade. A visão que nós temos da entidade hoje é uma visão muito mercadológica. Nos últimos 2 anos, estamos aqui, nós trabalhamos sempre focacionados a aumentar o fluxo de visitantes na cidade. E para isso, através de uma estrutura departamentalizada, com equipes, profissionais contratados, mensuração de resultado. Para quê? Para transformar o convention numa agência de fomento, uma agência que gera negócio aos seus associados e, consequentemente, aumenta o fluxo de visitantes na cidade.
Como é a estrutura no dia a dia de vocês? Como acontece, por exemplo, para a captação de negócios, de eventos?
Então vamos lá, o Convention Bureau de São Paulo é uma fundação. E como fundação, ela segue alguns controles rígidos junto à Procuradoria do Estado, de prestação de contas, porque ela vive de doação. Ou ela vive do room tax, que é a contribuição que o hóspede paga na saída de um hotel. E da contribuição que alguns associados pagam mensalmente. Para isso, é uma gestão que financeiramente ela tem que ser muito bem controlada e rigidamente controlada. Ela tem um conselho de instituidores, um conselho curador. Abaixo desse conselho curador, digamos que é um conselho fiscal, que uma vez por ano olha as contas do convênio, existe uma diretoria executiva eleita. Essa diretoria executiva eleita é por profissionais e empresários que não têm nenhum retorno financeiro, não ganham nada para isso, e inclusive são impedidos de prestar algum tipo de serviço para a entidade. São 11 pessoas, que tem o presidente, que é Orlando de Souza, do Grupo Acor, e mais 10 que são envolvidos na casa de espetáculo, restaurante, locadora, shopping center, organizadores de evento e restaurantes. E organizadores de viagem. Ou seja, a gente tem a representação de toda a cadeia do turismo nessa diretoria executiva, que se reúne comigo uma vez por mês. Na estrutura funcional do staff, tenho eu, que sou contratado para dirigir o Convention Bureau, e montei uma equipe, uma estrutura que tem um departamento de captação de eventos nacional, uma estrutura de captação de eventos internacionais, uma área de relacionamento com os associados, uma área de promoções e parcerias e uma área administrativa financeira. Então, ao todo aqui, nós somos em 24 pessoas, cada um com um departamento, com uma meta, com objetivos traçados desde o início, criamos um plano diretor. E na renovação da gestão, que foi reeleita esse ano por mais 2 anos, a ideia é continuar com esse plano diretor e aí com alguns objetivos estratégicos muito bem definidos.
Voltando ainda um pouquinho atrás, você disse que o Conselho, claro, é representativo de todos esses segmentos que compõem, aí, vamos dizer, esse mercado maior que é de turismo. Portanto, os associados também são desses distintos segmentos. Como ser associado do São Paulo Convention Bureau?
todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva do turismo e que estejam com seu nome limpo, tenham um ano de atividade na sua empresa, pode ser associado do Convention Bureau. Na verdade, o Convention Bureau, quando nós começamos, tinha 200 associados, hoje tem 480. São empresas que olham o Convention Bureau hoje como um valor agregado ao seu negócio e até a própria contribuição à cidade. Na verdade, nós não prometemos nada quando uma empresa é associada do Convention. A única coisa que a gente promete é que a gente está se esforçando para aumentar o fluxo de visitantes na cidade, que é a principal missão do Convention. Consequentemente, um associado se beneficia por isso, que é os hoteleiros, as agências de viagens e até outros segmentos. Por exemplo, aqui no Convention Bureau, para prestar serviço ao Convention Bureau, no escritório jurídico, a uma assessoria, a uma auditoria ou a um montador de stand, todos eles obrigatoriamente são associados ao Convention, porque eles estão dando também a sua contribuição para que a cidade possa se desenvolver. Então é mais ou menos esse mecanismo. Para ser associado, tem o site visitesaopaulo.com e lá tem um item, quero ser um associado. Ele manda um e-mail, automaticamente alguém da área de relacionamento entra em contato com ele e oferece a ele lá o termo associativo.
Recentemente foi feita uma pesquisa em que se diz que o paulistano ou serviços prestados pelo paulistano são apontados como o primeiro no Brasil em termos de gentileza. Existe como medir, na verdade, essa percepção dos turistas com relação aos serviços e ao jeito de ser do paulistano?
Sim. Foi a revista Seleções, a Reader's Digest, que fez uma pesquisa, colocou três jornalistas no mundo todo para falar sobre o mundo, as cidades mais gentis do mundo. E foram três perguntas, três levantamentos, né, na verdade. Quem diz mais obrigado ao atender alguém? Quem pega papel do chão, quando vê algum papel caído no chão? E quem segura a porta para o outro passar? Foram três características que definiam gentileza. Obviamente, tem muito mais do que isso, mas foram essas três itens que no mundo todo fizeram levantamento. São Paulo ficou o primeiro lugar de toda a América Latina e em quinto lugar do mundo. E é um fato, a hora que você olha e observa o paulistano não fala bem da sua cidade, diferente do baiano, diferente do carioca. Ele é muito exigente com ele mesmo, ele é muito exigente com a cidade, porque o tratamento que nós damos aos turistas, aos homens de negócio que vêm aqui, é um tratamento muito profissional. Então quando a gente sai daqui e vai para outro lugar, a gente estranha o serviço, a lentidão, a vagarosidade. Tudo isso faz parte do composto do paulistano. Só que o paulistano não exalta a sua cidade como outros destinos. Por isso que tem uma campanha nossa, que é São Paulo é Tudo de Bom, utilizando inclusive celebridades que se colocaram à frente dessa campanha para estimular, para enaltecer, para mostrar que de fato o que nós somos é o que o mundo nos vê. A gente fez um levantamento de algumas revistas. Nós saímos no New York Times, no Le Monde, no Jornal da Austrália, na própria América Economia do Chile, e nas Seleções dos Estados Unidos, todos eles falando muito da potencialidade da cidade de São Paulo, da sua diversidade, das suas características. E a gente fala que São Paulo é como uma pizza, ela tem que ser degustada aos pedaços, porque ela é muito grande. Então ninguém precisa se assustar para vir para São Paulo, porque a hora que ela vem fazer alguma coisa na Zona Sul, ela fica na Zona Sul. A hora que ela precisa fazer alguma coisa na Zona Norte, ela fica na Zona Norte. E em cada uma dessas regiões tem tudo, e ela descobre tudo. Então, São Paulo, pela sua diversidade característica, ela não consegue nem ter um ícone. Diferente de Paris com a Torre Eiffel, diferente da Manhattan de Nova York, diferente de outras grandes cidades como São Paulo tem vários ícones, exatamente pela sua característica da diversidade.
Tony, falando ainda um pouquinho de campanhas de vocês, as campanhas sempre são muito fortes e muito alegres, sempre assim, existe esse apelo, por exemplo, da noite, do apelo cultural, de outros aspectos que a cidade normalmente oferece a esse turista. Por exemplo, você comentou agora dessa São Paulo Tudo de Bom. Eu queria que você falasse um pouquinho de outras campanhas, até para que os nossos ouvintes se recordem desse conceito que vocês vem trabalhando já há bastante tempo.
Essa campanha, São Paulo é Tudo de Bom, cada personagem falou de uma característica da cidade. Por exemplo, Ana Maria Braga falou, São Paulo é bem-vindo a São Paulo porque aqui todos os paladares são bem-vindos. A Regina Duarte falou, todas as plateias são bem-vindas. O Luciano Huck falou, todas as tribos são bem-vindas. O João Dória falou, todos os negócios são bem-vindos. E aí cada um explorou um pouco aquela parte essencial da cidade. No ano passado nós fizemos um treinamento para 800 agentes de viagem, nós trouxemos eles aqui para o OMB, nós, é São Paulo Turismo, e convidamos o Nizam Guanais para falar um pouco sobre o olhar dele da cidade. E aí ele deu características muito diferentes daquelas que nós, como técnicos, falamos, né? Por exemplo, São Paulo é muito bom para um gordo, porque afinal de contas tem mais de 5 mil pizzarias, né? Tem mais de 1 milhão de pizzas por dia. Para o intelectual tem mais de 90 sebos. Parungay é uma capital onde recebe o público GLS com muito carinho, né? 3 milhões, segundo a estimativa dos organizadores. São Paulo, para um consumista, tem mais de 70 shoppings. São Paulo, para uma criança, nós temos o maior zoológico da América Latina, mais de 32 parques. Para homem de negócio, então, nem consideramos, porque aqui é a capital dos negócios. Para o publicitário, das 15 maiores agências do país, 14 estão em São Paulo. Para os apaixonados, tem de tudo. Tem os jantares memoráveis, tem as flores no Arocho, tem as flores da doutora Arnaldo. Para quem gosta de churrasco, tem até churrasco grego, né? Tem o argentino, tem o uruguaio, tem mais de 140 churrascarias. Sem contar com os vegetarianos, que tem a opção de mais de 50 restaurantes. O São Paulo, para um homem, tem mais de 5 milhões de mulheres, né? 44 delas vivem sozinhas e têm mais de 20 anos. Para uma mulher, tem mais de 50 mil salões de beleza. Quer dizer, São Paulo tem para todo mundo com uma proporção muito grande, né? Para o jovem, tem mais de 70 shoppings, lan houses, salas de cinema. Para quem gosta de carro, nós somos a capital do automobilismo. Para o indeciso, tem todas as ruas que concentram produto, né? Você tem a Rua da Consolação para lâmpada, você tem a Rua das Ferramentas da Florêncio de Abreu. Para quem quer casar, vai na São Caetano. Para o hipocondríaco, tem mais de 16 mil farmácias, mais de 200 hospitais. É um paraíso para o hipocondríaco. Para quem ama música, é uma diversidade absoluta. Para quem ama cultura também. Para quem ama a noite, somos uma cidade 24 horas. Para quem procura Deus, tem toda a variedade de seitas e religiões. Para as comunidades, nós somos a maior cidade libanesa fora do Líbano, a maior comunidade japonesa fora do Japão, a maior cidade italiana fora da Itália. Enfim, São Paulo concentra coisas que nenhuma outra cidade tem. E quando nós olhamos o Convention Bureau, a gente embala o Convention. A gente embala a cidade de São Paulo no Convention. A gente coloca São Paulo como um produto a ser divulgado e um produto para convencer entidades e grandes empresas a realizarem seus eventos em São Paulo. É isso que faz aumentar o fluxo de visitantes. Ou seja, não é a promoção pela promoção. É falar com entidades que uma pessoa, um grupo de pessoas, toma a decisão de trazer 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas para a cidade. Esse é um dos grandes papéis do convênio. Elaborar dossiês de candidatura e disputar um grande evento com Barcelona, com Lisboa, com Nova York, com Buenos Aires. E regionalmente, disputamos o tempo todo eventos com Salvador, com Recife, com Curitiba, com Brasília. É esse o trabalho mais cirúrgico. É convencer esses grandes congressos a realizarem numa cidade que tem a maior infraestrutura possível.
Focando nesse ponto da realização de eventos, São Paulo é a cidade que concentra o maior número de eventos na América Latina, né? Eu queria que você comentasse a respeito dessa distribuição. Que eventos são esses? São de caráter científico? São médicos que realizam suas convenções? Quem realiza esse trabalho? Como é distribuído mais ou menos os eventos, Tony?
São Paulo concentra todos os tipos de evento. E cada vez mais as pessoas se tornam especialistas na sua área. Antigamente você tinha um clínico geral. Hoje você tem um médico para cada situação. Você tem um médico da mão, mas você tem um médico dos dedos. E você tem um médico do dedo mindinho. Você tem um médico da unha do dedo. Então, para cada profissional especializado, existe um evento, existe um congresso, existe um debate discutido sobre a sua área. Nós fizemos recentemente um levantamento para descobrir todos os congressos e eventos que acontecem em São Paulo, de onde vem. Nós descobrimos que 27% de todos eles são de medicina. O campo de médico, de congressos médicos, de atualização médica, ou até mesmo do próprio movimento entre hospitais é muito grande. Ele representa quase 30% dos grandes eventos que acontecem na cidade de São Paulo. Depois nós temos a área de ciência e tecnologia, depois a área de cultura e educação, depois tem uma série de outros, né? Meio ambiente, moda, técnico-científico, turismo, agropecuária, agrícola, alimentos e bebidas, automotivo. Mas o nosso carro-chefe hoje em São Paulo é a grande concentração de profissionais da área médica que vem para cá se atualizar.
Tony, além dessas campanhas, do site que as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês, vocês normalmente publicam obras muito interessantes, ou seja, as publicações do São Paulo são muito detalhadas e ricas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas publicações.
O que nós fazemos é o seguinte: todo associado, ele obrigatoriamente recebe toda segunda-feira um boletim do convênio. É um boletim que coloca os indicadores da cidade, os eventos que estão acontecendo na semana, os eventos que vão acontecer no próximo mês, oportunidade entre associados. É um boletim eletrônico que toda segunda-feira nos comprometemos. Para o mercado tem o site, o visitesaopaulo.com. Todos os indicadores da cidade, desde taxa de ocupação até quantos restaurantes tem, quantos hotéis tem, quantos centros de convenções, a capacidade deles, a gente reúne tudo isso no site e deixa isso público. Hoje, quem visita o site visitesaopaulo.com pode saber um evento que vai acontecer em janeiro de 2008. Isso serve para duas coisas, para gerar oportunidades e para estabelecer contato comercial. E faz com que também se projete a capacidade da cidade para novos investidores. Que convention faz? Na área de captação, ele traz pessoas para a cidade. Ele apoia organizadores de evento para trazer mais evento para a cidade. Na área de relacionamento com associado e na área de parceria, nós utilizamos, nas grandes feiras, um stand que a gente chama Programa Bem Receber, onde a gente cria catálogos promocionais, cupons, e distribui para o visitante, para ele aproveitar um pouco da cidade além do evento que ele possui. Então são os stands Bem Receber, geralmente bilíngue, para a pessoa ir no Terraço Itália, no Bourbon Street, no Barbacoa, ou no Tom Brasil, em Casa de Espetáculo. Numa outra ponta, a gente tenta garantir a hospitalidade para quem vem. E para isso, nesse programa Bem Receber, temos treinado recepcionistas e concierges de hotéis e taxistas de hotéis. Os taxistas, eles fazem parte agora de um programa mensal na Fundação Casper Libero, com professores da Fundação Casper Libero, professores da USP, e que toda quinta-feira, durante 4 horas, por quinta-feira, o taxista senta lá, fecha seu taxímetro e participa de um programa mostrando a importância dele como embaixador da cidade, a importância dele como ele recebe o turista na cidade e como que ele pode conhecer melhor a cidade para oferecer. Ele conhece o hotel onde ele trabalha como ponto. A gente faz questão de levá-lo dentro do hotel que ele trabalha para ele ver o produto. A formatura da última grupo foi no Terraço Itália e da primeira turma foi na Fundação Oscar Americano, que faz com que ele se integre a toda a comunidade e ele faz parte da sociedade. Nessa segunda-feira nós fizemos um treinamento para 60 recepcionistas de hotéis para como atender o melhor um público GLS. Para quê? Para que não haja discriminação, para que uma brincadeira desagradável não comprometa ou não crie constrangimento para esse segmento. Tudo isso faz parte dessa atividade do convênio. Por um lado, a gente convence as pessoas a virem à nossa cidade. Por outro lado, a gente estabelece uma relação com ela, não só de oferecer produtos e serviços da cidade, como oferecer a cordialidade na qual São Paulo está na frente.
Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Tony, eu gostaria que você falasse de outros projetos que vocês têm ainda para esse ano e para o ano que vem, né, o convention, e também assim um recado para os nossos ouvintes, ou seja, para quem quer saber o que vocês realizam, quem quiser entrar em contato com vocês, qual é a melhor maneira de ser feito?
Bem, a campanha São Paulo é Tudo de Bom continua, agora com novas celebridades, estamos fechando a negociação, vamos falar de compras, vamos falar do automobilismo, vamos falar dos negócios, vamos falar da área médica, vamos falar dessa diversidade e vamos falar da beleza, né? São Paulo é a capital da estética, ninguém precisa sair para fora para cuidar do seu corpo e de sua alma. E a grande novidade, além de todos esses programas que estão em andamento, é que em 2008 nós fechamos uma parceria com a Mocidade Alegre, que é a campeã da escola de samba desse ano, e o samba enredo de fevereiro do ano que vem vai ser São Paulo é Tudo de Bom. E nós vamos colocar na avenida todas essas características da cidade de São Paulo, dessas características contemporâneas, não a característica antiga, de centro, de museu, nada. São Paulo dos bancos, São Paulo das feiras, dos congressos, dos eventos, tudo isso, a escola de samba já está trabalhando, os carnavalescos já estão muito empolgados, e é o que a gente quer. São Paulo é Tudo de Bom não é mais o Convention Bureau, é o nosso slogan, é o slogan da cidade. Essa é a vantagem de não ser o setor público. O setor público muda governo, necessariamente é obrigado a mudar os seus slogans, suas posições. No caso nosso, que é a iniciativa privada, representantes de empresários, a ideia é que essa marca fique perena, tipo I Love New York. E quando a gente coloca uma campanha dessa no ar, e quando a comunidade, como uma escola de samba, ela participa de corpo e alma e entra no samba, isso faz com que a comunidade compre o projeto, compre essa ideia. Os adesivos São Paulo é Tudo de Bom que a gente coloca nos táxis, São Paulo é Tudo de Bom, meu táxi também, no Bar Brahma, São Paulo é Tudo de Bom, meu chopp também, na Pizzaria Camelo, São Paulo é Tudo de Bom, minha pizza também, já virou moda. A USP começou agora com esses adesivos, São Paulo é Tudo de Bom, a USP Leste também, a Unify, também entrou na nossa proposta com os estudantes. Então está o adesivo de carro São Paulo é tudo bom, a Unify também. Então a ideia é que essa coisa vire um vírus do bem. E essa é a nossa mensagem, quer dizer, São Paulo é tudo isso e é muito mais. Que a gente declara nosso amor para São Paulo representando os empresários que fazem São Paulo ser o que é. Se alguém quiser mais informações, o site visitesaopaulo.com é um grande portal. Na verdade, através dele você sabe dos eventos, você sabe dos indicadores, você sabe do que está acontecendo na cidade e sabe, inclusive, quem faz parte dessa associação. São hoje mais de 400 associados que dão um pouco da sua contribuição para ver essa cidade ficar cada vez melhor.
Bem, o nosso bate-papo foi com o Tony Santos, diretor superintendente do São Paulo Convention Bureau. Muito obrigada pela entrevista, pela atenção e parabéns aí pelo trabalho. E que realmente São Paulo se torne e que as pessoas tenham isso como São Paulo. Tudo de bom. Muito obrigada.
Obrigado a vocês. Estamos sempre à disposição.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.